Bom, a gente vai falar agora sobre a velha ordem mundial. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, várias potências elas vivenciavam um momento de decadência. Bom, elas estavam em processo de reconstrução, né, por conta da guerra. E é exatamente aí que eu vou ter uma diminuição de potências com condição de serem potências. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente pode destacar, tipo, Inglaterra, França, Itália, o crescimento alemão, a força japonesa. Então, quando a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que esses países eles estavam em reconstrução, que eles estavam fracos. E é nessa hora que eu vejo duas potências, com condições, né, de serem chamadas de potências. Eu tenho de um lado os Estados Unidos e tenho do outro lado a União Soviética. Bom, e esses países, eles mantiveram tudo o que eles precisavam para ser uma potência, porque eles ainda tinham uma mala industrial inteira, eles ainda tinham poder político muito grande e eles ainda tinham sua força militar pronta para um novo ataque. Então, se acontecesse uma guerra agora, eles estavam prontos para essa nova guerra. Coisas que os outros países, que não estavam com condições de serem potências, não estariam prontos. Bom, só que aí surgiu uma grande pergunta, né? Nesse novo mundo, em que as potências que caíram, e essas potências que se sobressaíram, qual dessas duas potências que se sobressaíram seriam a maior potência do mundo, né? Então tá falando, quem que dominaria no final das contas, já que as grandes potências, as maiores potências eram Estados Unidos e União Soviética. Qual das duas seria a maior potência, né, do mundo? Bom, a ideia de Guerra Fria é que ela foi uma guerra indireta, né? Não teve um contato direto, não entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, essa Guerra Fria, ela só pôde ser chamada de Guerra Fria quando ela acabou. Porque enquanto a Guerra Fria estava acontecendo, o mundo vivia uma tensão incomparável. Então, tipo, aquele negócio de que a qualquer momento poderia acontecer a guerra nuclear. Então, eles tinham muito medo. Então, era uma tensão muito grande. E a gente vive num mundo de guerras, né? Infelizmente. E são episódios comuns da história de todos os continentes. Bom, quando os Estados Unidos ele faz um ataque nuclear no Japão, que foi o único e primeiro e único ataque nuclear direto da história. Então, quando Estados Unidos ele joga suas bombas Hiroshima e Nagasaki lá no Japão, ele na verdade ele está querendo mandar um recado para o mundo. Então, e que recado que é esse que Estados Unidos está querendo mandar? Ele está querendo dizer, tipo, saibam que eu estou pronto para lutar em nível nuclear. Tipo, saibam que eu não estou aqui para fazer uma luta como a gente já viu até hoje, então, com canhões, com armas. Eu estou aqui para fazer uma guerra como vocês nunca viram, uma guerra nuclear. E eu estou no nível dessa guerra. E saibam que essa guerra, não será no mesmo nível da Segunda Guerra Mundial, né? Ela será num nível muito pior. E olha que a Segunda Guerra Mundial foi um nível foda, né? Bom, existe uma frase sobre a Guerra Fria que fala assim: eu não, não, não só da Guerra Fria, né? Se acontecer uma guerra agora, por exemplo, essa frase também se encaixaria. Mas bom, essa frase ela surgiu, né, por conta da Guerra Fria, que ela fala assim: eu não sei se ocorrerá a Terceira Guerra Mundial, mas o que eu posso te afirmar é que a terceira é... Calma. Eu não sei se ocorrerá a Terceira Guerra Mundial, mas o que eu posso te afirmar é que a quarta será feita com paus em pedras. Bom, essa frase, ela tá querendo dizer, tipo, o que ela tá realmente querendo dizer é que caso venha uma Terceira Guerra Mundial, o poder bélico será tão incrível, tão inacreditável, que para a Quarta Guerra Mundial não vai sobrar nada. Então, por isso que ele fala assim que na Quarta Guerra Mundial seriam paus e pedras, porque as pessoas elas não vão aguentar passar pela Terceira Guerra Mundial. Bom, eu citei poder bélico e poder bélico ele está relacionado à guerra, né? Então, tipo assim, se o país ele possui armas, tanques, equipamentos voltados para o setor militar mesmo. Então, esse poder bélico é tipo poder para fazer uma guerra e tal. Bom, quando os Estados Unidos ele lança esse recado, olha, eu tenho bombas nucleares e tal, o que aconteceu? Foi que a União Soviética, ela respondeu o seguinte: pois bem, então você quer lutar em nível nuclear, então se esse for seu ritmo, se a sua ideia for usar guerras nucleares, saiba que eu também estou pronta para isso, também estou pronto para isso. E foi aí que o mundo começou a assistir duas potências que estavam carregadas de armas com intenções muito parecidas, de se alcançar o posto de hegemonia, né, do mundo. Bom, hegemonia quer dizer, tipo, superioridade, essas coisas, sabe? Tipo, um melhor do que o outro. Ser o melhor. E, bom, essa ideia de hegemonia do mundo, né? E que levantavam as suas bandeiras ideológicas diferentes. Por que diferente? Porque Estados Unidos estava do lado capitalista e União Soviética estava no lado socialista. Então, a Guerra Fria, ela acaba sendo um símbolo para isso, né? Sendo um símbolo de uma guerra entre o capitalismo e o socialismo. No, de um lado, o capitalismo com os Estados Unidos e o socialismo com a União Soviética. Bom, o medo de guerra nuclear fazia com que o mundo ficasse apavorado. Porque, tipo assim, não interessa só as duas potências afetadas. Não é só as duas potências que serão afetadas. Porque a liberação de material nuclear na atmosfera, ela pode ser levada, mano, por ventos, pode ser levada por águas, ela pode contaminar uma área imensa, sabe? E essa área imensa, ela, tipo, pode passar décadas, às vezes séculos, e elas vão continuar poluídas. E, tipo assim, poluídas ao ponto de quê? Ao ponto de a gente não possa tirar essa radioatividade, que a gente não possa habitar normalmente e usar normalmente o solo, sabe? E bom, e como então essas duas potências elas realmente se enfrentaram? Bom, a razão de não um confronto direto, né, bem claro, ela pode ser atribuída a dois motivos. Bom, primeiro, a força das duas potências. A força das duas potências era tão absurda, mas tão absurda, que se caso um dos dois, que se caso os dois se enfrentassem, existia um risco de ou os dois caírem ou boa parte do mundo. Tipo assim, se a boa parte do mundo cair, qual seria o sentido de governar o mundo? Não faz sentido eu governar um mundo onde que não tem um mundo para ser governado. Bom, e aí surge a corrida armamentista, porque tipo assim, a ideia é: estamos na guerra. E União Soviética é claramente inimiga dos Estados Unidos. E a partir do momento que Estados Unidos ele aumenta a sua quantidade de armas, então ele começa a investir no seu poder bélico, a União Soviética ela vê e ela se sente na necessidade imediata de acompanhar o mesmo aumento bélico dos Estados Unidos. Então, tipo assim, Estados Unidos aumenta o poder bélico, União Soviética vai lá e aumenta o poder bélico. Aí, quando a União Soviética aumenta seu poder bélico, Estados Unidos vê que a União Soviética está aumentando seu poder bélico e vai lá e aumenta seu poder bélico. E fica nisso, um correndo e correndo e correndo, porque tá vendo que o outro tá se movendo, tá vendo que o outro tá melhorando. Então, vai e tenta melhorar também. E fica nessa grande corrida, nessa ideia mesmo de corrida, de quem faz mais armas em menos tempo. Bom, muitos avanços mecânicos, carros, tanques, aconteceu durante a Guerra Fria. Essa disputa para ver quem chega primeiro, sabe, ao ponto. Se tem um lado positivo, né, em toda essa história de Guerra Fria e tal, é que a Guerra Fria ela acelerou o ritmo das descobertas. Ela fez com que essas duas potências elas investissem muito no seu setor bélico. E bom, tanto que hoje a maior indústria bélica, né, é a indústria americana. Bom, logo por esse poder bélico muito acelerado, né, chegou um momento em que a força era tão grande que elas não poderiam se enfrentar. Daí o risco, né, do mundo acabar. Porque, tipo assim, eles evoluíram tanto as armas nucleares e é isso e aquilo, que se caso eles se enfrentassem, não ia existir mundo, né? Não ia existir nem eles mesmos, talvez. Bom, onde que eu tava? Daí o risco do mundo acabar, né? A ideia de genocídio, de dominar o mundo, não vai fazer mais sentido se não tiver um mundo para ser dominado, se o mundo estiver destruído. Bom, e além disso, a gente teve uma corrida muito mais interessante do que a corrida armamentista, que foi a corrida espacial. Bom, a ideia de superar a própria Terra, né, era imediatamente ligada à ideia de ser o país mais tecnológico. E a possibilidade de ser do poder ser tão acima do meu concorrente, né, União Soviética e Estados Unidos, eles começaram uma nova corrida, a corrida espacial, no caso. Então a gente vai ver quem vai chegar primeiro ao espaço. E vários lançamentos foram feitos, animais foram mandados para o espaço. E a gente estava evoluindo até o ponto de a gente ter a segurança de mandar um homem para o espaço. Então, primeiro a gente foi fazendo testes, foi mandando só umas naves, depois colocou um animal. E até um ponto de que, pô, tô segura e agora eu posso mandar um homem. Bom, e essa corrida, ela, para ver quem chega primeiro, né? Para surpresa da América, para surpresa dos Estados Unidos, a União Soviética, ela manda o primeiro homem para o espaço e mostra lá em cima uma superioridade, né? Superioridade da União Soviética. E quando ele volta para a Terra, a União Soviética assume, a União Soviética, ela assume nesse momento um posto de maior potência espacial do mundo. Isso incomodou demais os Estados Unidos, é claro, né? Então ele começou a evoluir seu setor espacial. Então, sua agência espacial, né, como todo mundo conhece, é a NASA. Bom, e não só mandou um homem para o espaço, mas também mandou um homem para a Lua. Então, essa disputa, tanto armamentista quanto a espacial, ela motivou a descoberta. Então, tipo assim, a evolução tecnológica. E a gente percebe isso, que só recentemente, que a China, aparentemente, né, ela tem tecnologia para mandar um homem para o espaço. Então, tipo assim, pensa, isso até agora. E a gente tá falando de século XXI. Então, tipo assim, quanto tempo, desde a Guerra Fria até agora, só agora, um lugar, né, um país que é a China, que foi capaz de, aparentemente, né, nem é 100% de certeza, de ter uma tecnologia para isso. Então, é importante que a gente pense que aquela corrida que os caras deram, né, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, tornou eles tão avançados, mas tão avançados, que o mundo demorou tanto tempo assim para acompanhar. Bom, além da ideia de socialismo e capitalismo, existia também uma busca, para a gente ver quem que vai dominar qual área do planeta. Um exemplo disso é: eu tenho uma imensa União Soviética, certo? E aí do nada eu tenho a China do meu lado, do lado da União Soviética. Bom, e é uma imagem muito forte que a gente cria do capitalismo, eita, desculpa, uma imagem muito grande que a gente cria do socialismo, que a gente vê o socialismo ele avançando fortemente, né, da Europa até a Ásia. E é nesse momento que os Estados Unidos ele busca o Japão para o seu lado e cria os tigres asiáticos. Tigres asiáticos são países, né, que não tinham um grande destaque, e nesse contexto de Guerra Fria, para conter esse avanço do socialismo, né, então, tipo assim, ele cria os tigres asiáticos, porque a União Soviética estava buscando países pro lado dele, então ele precisava conter esse avanço socialista, e eles começam, esses tigres asiáticos, eles recebem enormes incentivos americanos e japoneses. E se tornaram grandes potências hoje. Não grandes como Estados Unidos e China, mais potências. Potências que se destacam dentro do mercado emergente. Destacamos, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que conseguiu sair de uma estrutura agrária de um país que hoje se destaca por ramos tecnológicos, se destaca por grandes empresas. Então, essa busca por áreas de influência fez com que muitas áreas se inserissem na economia mundial, áreas que antes não estavam inseridas. Além disso, a gente percebe que os Estados Unidos ele aumenta a sua atuação na América. Então, enormes volumes de Nossa, consegui falar essa palavra. Enormes volumes de empréstimos. Então, tipo assim, Estados Unidos ele fez isso para garantir uma hegemonia capitalista na América. Bom, incentivo à ditadura também ele deu. Bom, alguns países eles se mantiveram neutros, então eles não eram nem escolheram estar do lado capitalista nem do lado socialista. E estavam ali, né? Esperando uma possibilidade de um crescimento, sabe, uma terceira via que não fosse nenhuma dessas duas. Mas o mundo em geral, ele realmente era bipolar, então ele tinha realmente um lado, ele era capitalista ou era socialista. Bom, e essas disputas por áreas de influência, né, os gastos que os dois lados tiveram para apoiar essas áreas, para tentar mostrar que o capitalismo é melhor, para tentar mostrar que o socialismo é melhor. A própria ideia da Alemanha dividida, né, do Berlim dividida, a gente começa a perceber que o lado capitalista de Berlim começa a se desenvolver muito mais do que o lado socialista de Berlim. E Berlim Ocidental estava claramente, né, Berlim Ocidental, que era capitalista, estava claramente na frente de Berlim Oriental, que é socialista. E até hoje, parte da Alemanha Ocidental tem uma raiz mais desenvolvida, que a parte ocidental tem uma raiz muito mais desenvolvida, sim, do que a parte oriental do país. E a gente começa a perceber que nessas disputas entre Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos ele começa a levar uma certa vantagem, começa a estar na frente da União Soviética, começa a sentir menos os custos, né, de ser uma grande potência mundial. E os Estados Unidos, eles tinham muito dinheiro investido em garantia de bem-estar, manutenção daquele estado, que garante emprego, a manutenção daquele estado que garante qualidade de vida. Então, esses dois lados tinham muitos gastos, né? E em meio à Guerra Fria, Estados Unidos pegou o maior centro militar de pesquisa que ele tinha, que era o Vale do Silício, e transformou no que é hoje o maior tecnopolo do mundo. Ou seja, o maior produtor de tecnologia do mundo. Isso significa que os Estados Unidos pegou os investimentos que eram muito, muito bélicos, né? Então, tudo esse negócio de arma nuclear e tal, e começou a transformar todo esse investimento em investimento tecnológico. E para o mercado, é nesse contexto que ele alcança um nível de terceira revolução industrial. Quando os Estados Unidos alcançam um nível de terceira revolução industrial, ele dá um salto em comparação à União Soviética. E isso porque, no começo da Grande Guerra Fria, né, da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eram potências de segunda revolução industrial. Então, quando os Estados Unidos alcançam sozinho a posição de terceira guerra mundial, quando ele alcança sozinho as indústrias altamente tecnológicas, quando ele alcança sozinho uma alta. Alcança sozinho uma fatia maior do mercado, né? Quando ele começa a mostrar que o capitalismo alcançou um nível que o socialismo ainda não alcançou. Bom, então, enquanto os Estados Unidos ele estava crescendo para cima do mercado, né? A União Soviética ela ainda tinha muitos gastos bélicos. Então, ela ainda tinha muitos gastos militares. Isso fez com que, nesse panorama, né, geral, a sociedade soviética ela começa a perder a qualidade de vida, porque se esse investimento focado em armas acabou esse investimento, né, em armas acabou gerando o que a gente chama de alicerce social do Estado em relação à qualidade de vida da população, né? E esse crescimento desse buraco da alicerce Esse crescimento ele vai levar a União Soviética a duas tentativas de romper essa crise que ele estava, né? Tanto por estar atrasado dos Estados Unidos, tanto por estar tendo tanto gasto bélico, tanto gasto militar, e estar cada dia mais, cada vez mais aumentando o buraco da alicerce social dele, ele tenta interromper essa crise, né? E ele tenta numa chamada Glasnost e outra que é perestroika. Bom, Glasnost é transparência em russo. Foi uma tentativa de diminuir os problemas administrativos da União Soviética, de diminuir a burocracia, né? Diminuir a forte corrupção que existia dentro dos estados soviéticos. Bom, e perestroika, né? Que quer dizer reestruturação, reconstrução em russo, foi uma tentativa de abrir um pouco o mercado soviético, a tentativa de mudar um pouco essa produção, né? Parar de focar tanto em bens pesados militares e começar a focar em coisas que pudessem significar uma qualidade de vida da população. Então, coisas que estavam pesando demais, o Estado, então, né, vida da população, essas coisas que estavam pesando demais para o Estado. Bom, mas as duas medidas não deram certo. E paralelo a isso, de não ter dado certo, na década de 80, Estados Unidos ele vai lançar o neoliberalismo. E ele vai lançar com parceria com a Inglaterra. Bom, neoliberalismo, né, é um peso a menos para os Estados Unidos. As empresas assumem a economia. Então, o Estado é mais flexível, então consegue atuar de maneira mais leve e tem menos salários para pagar, né? Então, enquanto o Estado americano estava aliviado, né? Estava suavão ali, já estou na terceira revolução, já estou no neoliberalismo, né? Estou suavão. O Estado soviético não. O Estado soviético ele estava segurando uma bomba ali. Então, como um resultado, né? Os Estados Unidos se manteve e a União Soviética ela não resiste. Então a população, numa mobilização civil, vai derrubar o muro de Berlim. E aí um pouco depois, né, a União Soviética ela é dissolvida e Estados Unidos, né, acaba como aquele que venceu a Guerra Fria. E aí que a gente começa a nova ordem mundial. Bom, a Guerra Fria ela alcança o seu ápice, né, e acaba. Então, quando os Estados Unidos, quando a União Soviética, ela não consegue resistir, não consegue manter suas próprias estruturas, a gente percebe que nesse momento os Estados Unidos ele sairia como vencedor, né? Como vencedor. Só que aí algumas coisas acontecem. Bom, o mundo durante a Guerra Fria claramente foi bipolar. De um lado, a gente tinha blocos econômicos, né? desculpa. A gente tinha blocos militares americanos. E de outro, a gente tinha blocos militares soviéticos. Então, de um lado, você tinha aliados ao capitalismo e do outro lado, você tinha aliados ao socialismo. Bom, então essa ideia de bipolaridade era muito clara. Você via ou ele era capitalista ou ele não era capitalista e era socialista. E aí, o lado soviético, ele cai. E, bom, o que que o mundo espera? O mundo espera que se torne unipolar, porque, tipo assim, lembra que a grande pergunta era: tá, mas qual dessas duas potências é a maior potência? E quando a gente descobre qual dessas duas potências foi a maior potência, a gente espera o quê? Que seja unipolar. Então, já que Estados Unidos ele passa a ser o vencedor, ele que seria o mandante de todo mundo e tal. Só que aí chega a nova ordem, né, mundial, e esse é um período globalizado. E ele não é unipolar, ele vai ser chamado de multipolar. Bom, quando eu tenho a Guerra Fria, quando eu assumo que o mundo agora é globalizado, quando eu saio e falo que a economia é globalizada, a intenção americana, ao falar que a gente segue uma lógica. Calma. A intenção americana ao falar que isso era mostrar para o mundo todo que agora a gente segue a lógica estabelecida pelos Estados Unidos, a ideia de que o globo inteiro seguido de uma lógica capitalista, né? Um raciocínio capitalista. Só que a ideia mais presa do capitalismo, né, é a ideia de concorrência. Então, enquanto a Guerra Fria se desenrolava, as potências europeias estavam crescendo. A China crescia demais. Muitos países que não teriam como disputar com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Lembra que eles estavam enfraquecidos e tals? Hoje, eles mostram resultados positivos, mostram um crescimento, mostram a indústria cada vez mais importante. E mostra que agora, com o mundo globalizado, ele também sofrerá uma concorrência globalizada. Então, os Estados Unidos ele não está mais sozinho. Então, dentro daquela lógica neoliberal, eu imagino que. Eu não. Estados Unidos imaginou que podia. Bom, Estados Unidos ele imaginou, né, que agora e tal, globalizado, ele imaginou que ele podia mandar suas indústrias, né, para todo o planeta e que ele dominaria todos os mercados. Em tese, isso realmente aconteceu, pelo menos em boa parte, né? As empresas americanas são as mais atuantes do mundo até hoje, só que eles não contavam com grandes concorrências, grandes organizações regionais que começariam a surgir e tornaria esse mundo uma nova ordem mundial. E esse aspecto globalizado é algo tão dinâmico, uma concorrência tão forte, principalmente uma lógica tão forte. Então, Estados Unidos não estava sozinho. Então, os Estados Unidos ele teve muitas concorrências. Bom, só concluindo aqui, tem uma expressão, né, que a gente fala que é a cortina de ferro, e ela é para se referir ao avanço do socialismo soviético sobre a Europa. E então ficou dividido leste sobre influência socialista e oeste sobre influência capitalista. Então, só que não tinha falado antes. E é isso.